Este programa é produzido e apresentado pelos alunos da Fabico.
O programa Entrevista Coletiva desta semana conta com a participação do músico e jornalista Arthur de Faria. Arthur de Faria é também um pesquisador da música produzida no Estado no século XIX e no começo do século XX, um fator importante para a sonoridade original que leva para suas composições. Além disso, é responsável pelo jornalismo de uma das rádios jovens comerciais com maior audiência no Rio Grande do Sul e participante diário do Cafezinho, carro-chefe da programação da emissora. Após o reconhecimento da crítica e do público por teu trabalho anterior, Música pra Gente Grande, tu tá apresentando um terceiro show da trajetória de Arthur de Faria e seu conjunto. O que tem de diferente nesse novo show, Música para Bater Pezinho?
Oi. A gente, na verdade, a banda existe já há 6 anos, né? A gente começou... O Música pra Gente Grande foi o primeiro disco de carreira, assim, o primeiro disco que a gente fez, e era bem misturando realmente essa coisa da sonoridade da música feita em Porto Alegre nos anos 20, assim, com sonoridades atuais e tal. Aí a gente fez um segundo disco, que é infantil, que é o Flicts, que na verdade é um projeto paralelo, porque, enfim, um disco infantil. E um terceiro disco, Erudito, que é o meu conjunto, tem concerto, que também é um projeto paralelo. Então, na verdade, esse show que a gente está preparando agora e está gravando, não gravando o show, mas está gravando o repertório desse show, que se chama Música para Bater Pezinho, efetivamente é o nosso segundo disco de carreira, assim. E ele é sempre os discos que a gente faz sempre são uma reação muito ao anterior, assim, o trabalho que a gente faz sempre é uma reação muito anterior. A gente passou 2 anos fazendo esse trabalho com orquestra, tendo que ter vários cuidados que a gente tem que ter quando trabalha com orquestra, assim, de não tocar muito alto, tocando um determinado tipo de repertório, não totalmente erudito, assim, mas basicamente erudito e tal. Então, quando a gente foi selecionando o repertório para esse trabalho novo, e as coisas na banda funcionam como banda mesmo, todo mundo decide junto o repertório, apesar das músicas serem minhas, todos têm poder de veto, e metade do que eu mostro não passa. Quando a gente foi vendo o repertório, foi fazendo um disco muito mais pop do que qualquer outro que a gente tenha feito, assim. Pela coisa, eu acho que foi reação mesmo ao disco mais erudito, mais cabeça que a gente fez, agora a gente fazer o disco mais pop. E aí a gente decidiu que ia gravar também de outra forma, porque a gente sempre gravava todo mundo junto, como se grava jazz ou música erudita, e a gente resolveu gravar em estúdio, com novas tecnologias de estúdio, gravar um disco todo acústico, mas pensando ele de forma... mixando ele de forma eletrônica, assim... E é o trabalho que a gente está mostrando. E a gente sempre fez o contrário, porque normalmente as pessoas fazem um show, aliás, gravam um disco e depois vão fazer o show do disco. A gente sempre fez o contrário, a gente sempre fez bastante show e depois gravou esse repertório. Eu acho mais legal, a gente trabalha mais amadurecido. Mas esse Música para Bater Pezinho, como o próprio nome diz, é um disco mais pop, assim, que a gente já fez. E a gente, é curioso como ainda se tem o pudor de usar a palavra pop, né, como se isso fosse pejorativo, e na verdade a gente gosta muito de música pop, depende do que é o conceito de pop, né, eu acho que, sei lá, o meu conceito de pop vai de Beatles a Bjork, mas não são todas com B por causa da Bideobaldi, porque o meu conceito de pop não abarca Bideobaldi, enfim, e acho que isso, assim, é um repertório... Também fruto de coisas que a gente tem feito, a gente serviu de banda de apoio durante quase 2 anos do Cláudio Levitan, que faz um trabalho muito legal de mistura da música dos Balcãs e da música dos judeus do leste da Europa com música regional daqui. Então ele era acompanhado pela nossa banda e isso redundou em algumas músicas novas compostas nesse clima do Cláudio, assim, também, que lá na Europa os caras chamam de Unza Unza Music, por causa da coisa do Unza 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 Unza. A gente fez alguns Unza Unza misturado com milonga e tal. Enfim. E agora estamos na fase de ir atrás de gravadora. Hoje à tarde tem a reunião com uma, a primeira reunião, para ver se o que a gente negocia, porque a gente sempre negociou disco a disco os trabalhos, né? O que é legal porque tu fica, tem uma independência maior com relação à gravadora, porque é difícil de, assim, bom, é uma relação que a gente pode depois até falar sobre isso.
Arthur, o teu primeiro trabalho, Música pra Gente Grande, ele teve a primeira tiragem esgotada rapidamente pela Procura. Isso foi uma surpresa para você?
Foi tão rapidamente, assim, levou um ano. Mas, na verdade, isso é uma prova de que dá para fazer as coisas, assim. Eu acho que cada vez mais está fácil... Eu acho não, é uma realidade. Está cada vez mais fácil trabalhar música de forma independente, assim, né? Está cada vez mais... As redes de independência estão se armando cada vez mais, a gente tem trabalhado muito por isso, assim. Ao mesmo tempo, está mais barato gravar um disco do que jamais foi, assim. E tem uma coisa muito, muito importante, assim, que tem que se... Está mudando, né? Se eu fosse um... Aqueles palestras, se eu estivesse dando uma palestra de neurolinguística, eu diria que está havendo uma mudança de paradigma, né? Mas eu jamais faria isso. Mas o que está acontecendo é que está mudando a relação mesmo das gravadoras. Há 15 anos atrás, as gravadoras, as grandes gravadoras, as majors, tinham 95% do mercado. Há 30 anos atrás, tinham 100% do mercado. E hoje aconteceu uma coisa muito curiosa. 50%, não de números totais, assim, né? Mas 50% dos títulos, né, assim, dos discos diferentes lançados no Brasil hoje são de produção independente. Esse é um número muito grande. E desse 50% que sobra para as gravadoras, que em números, assim, estou falando em títulos, né? Assim, um disco meu conta um disco do Roberto Carlos conta um. Claro, o Roberto Carlos vende 1 milhão, o meu vende 1000, mas enfim, em títulos. Mas mesmo isso em números absolutos significa uma porcentagem bem significativa, que eu não sei exatamente qual é, mas enfim. E dessa porcentagem que sobra para as gravadoras, mais de 50% hoje é pirata. Então as gravadoras têm hoje que elas tinham de 95% do mercado, hoje elas devem ter assim no máximo 50%. E isso tá causando uma mudança de pensamento muito grande, assim. Principalmente na coisa associativa também. Eu tenho dois discos pela Barulhinho, que é uma gravadora daqui de Porto Alegre, do Carlos Branco, que é uma gravadora independente que tem uma excelente distribuição no Rio Grande do Sul. E que se associou com outras 7 gravadoras de todo o Brasil, 7 gravadoras com o mesmo perfil deles, assim, uma em São Paulo, uma em Pernambuco, uma no Norte, uma em Minas, uma no Rio, e cada uma distribui os discos das outras. Então, assim, o meu disco eu encontrava em qualquer lugar, em algumas lojas em qualquer lugar do Brasil, por esse esquema. O outro disco, Música pra Gente Grande, que esgotou e aí foi relançado ano passado por uma gravadora de São Paulo, o Núcleo Contemporâneo, que também é uma gravadora independente bem importante, que também tem uma distribuição nacional bem legal, assim, e consegue sustentar. É que mudou o conceito de sucesso, né? É, assim, pelo menos para quem trabalha, para quem não tá, para quem sabe que não vai tocar no Faustão ou que não está interessado nisso, né? Existe sempre essa grande mídia, né? Essa mídia da TV aberta, essa mídia das rádios pagas, e aqui o Rio Grande do Sul é uma exceção ainda, né? Que a maior parte das rádios, eu não sei efetivamente se existe alguma rádio que funcione só com a base no Jabá, talvez não exista, eu não saberia afirmar, mas, por exemplo, em São Paulo, mesmo as rádios rock de São Paulo, cada execução é paga, assim, é tudo pago para o gravador. No Rio também é a mesma coisa. Então, quem quer entrar nessa grande mídia e tal, é uma coisa. Agora, por outro lado, e esse é o conceito do grande sucesso, das 500 mil cópias, do milhão de cópias, mas, por outro lado, existem outros conceitos de sucesso. Essa gravadora, o Núcleo Contemporâneo, tem quase 8 anos, é uma gravadora totalmente independente, administrada e gerida por 2 músicos, o Benjamin Taubkin, que é pianista, e o Teco Cardoso, que é saxofonista. E eles conseguem se manter, conseguem manter uma estrutura que acaba esse mês, cresceu, assim, eles contrataram mais pessoas, aumentaram a estrutura, e conseguem pagar suas contas. Isso é sucesso, dentro de um outro conceito, de uma outra forma de ver a coisa. E eu acho que isso é importante, assim, tu conseguir ter lançado em 6 anos de carreira 3 discos, está preparando mais um, e conseguir que todos eles com tiragens muito pequenas vendam e cheguem nas pessoas. Eu acho que isso é sucesso. Mudou muito essa relação, assim, do que era sucesso para a geração que fez sucesso em outras épocas, quando a mídia era mais aberta. Porque, assim, música ruim sempre... Música ruim para os nossos conceitos, né? E aí a gente pode perder 3 dias discutindo isso. Eu não acredito que exista, assim... É claro que os Chitãozinho Chororó não fazem música ruim, nem a Sandy Júnior fazem música ruim, porque senão, de alguma forma, eles tocam as pessoas, né? Mas, enfim, para a música que a gente não gosta, vamos falar assim, a música que a gente não gosta sempre foi a música que fez mais sucesso. Assim, em 1961, o João Gilberto vendeu 6 mil cópias, o Teixeirinha vendeu 6 milhões. Então, isso. Agora, o que acontecia é que a mídia era muito mais aberta para diferentes manifestações, tanto para a música que a gente não gosta, quanto para a música que a gente gosta. E a coisa da mídia, a mídia aberta hoje, a grande mídia, é muito fechada para a moda do momento, né? Agora é isso, então é só isso. Sempre teve as grandes modas do momento, né? Mas agora é só isso, então agora é o pagode, então é só o pagode, agora é o sertanejo, é só o sertanejo. Acontece como o funk, que durou 4 meses, né? Como fenômeno nacional e tal. Então, o que acontece são as outras coisas, internet, a TV, os canais pagos de TV, esse tipo de coisa começa a se estruturar de uma outra forma. Foi fundada há uns 2 anos atrás, eu estava na reunião de fundação em São Paulo, a ABMI, que é a Associação Brasileira de Música Independente, que também é um lance muito importante nisso. Porque, assim, existe a ABPD, a Associação Brasileira dos Produtores de Disco, que reúne as grandes gravadoras, né? E os grandes cobras da indústria. É uma associação bem pequena, porque as grandes gravadoras são cada vez menores, porque umas estão sempre comprando as outras. Então, e aí surgiu a ABMI, que é uma associação de, eu não me lembro, de 30 ou 40 dos maiores selos independentes brasileiros. E no dia da fundação dessa associação, foi um representante da... Ninguém sabia, assim, o cara chegou de paraquedas, entrou no meio da reunião, um representante da ABPD, que foi do Rio a São Paulo, justamente porque soube da reunião, para convencer o pessoal que não tinha que fundar a associação nada, que tinha que entrar como sócio sênior, mega plus, platinado, todos os sócios seriam um sócio da Associação Brasileira de Produtores Independentes e tal. Ou seja, é claro que isso, de alguma forma, tá fazendo a diferença e tal. Eu acho que o cenário hoje é bem bom, acho que daqui a 15 anos vai ser muito melhor, como hoje é muito melhor do que 15 anos atrás, para quem quer trabalhar com...
E Arthur, falando sobre cenário, qual é a tua posição sobre o projeto lançado pelo Lobão, que prevê a numeração de discos e de livros?
Bom, eu gosto muito do Lobão, principalmente musicalmente, eu acho ele muito, muito bom músico, muito bom compositor, acho que os 3 últimos discos dele são maravilhosos. Tem muito de marketing pessoal nisso, né? Assim, ele é muito bom nisso, ele é tão bom fazendo o seu marketing pessoal quanto fazendo música. Isso é importante, é uma questão importante, senão os caras não estariam... É óbvio que tem desvio disso, senão os caras não estariam tão incomodados com isso. Então é óbvio, né? Acho que esse não é o X da questão, essa é uma questão importante, assim, mas não é exatamente o cerne da questão dessa relação com gravadora. Mas acho importante que o Lobão esteja fazendo isso, vai ser bom para todo mundo, principalmente para a carreira dele, que está conseguindo um monte de matéria, um monte de coisa. Mas tudo bem, não censura, é uma causa bacana por se lotar. Tá a Beth Carvalho junto com ele, que é uma mulher absolutamente respeitável sob qualquer aspecto também. E acho que é interessante essa coisa de união de uma classe muito desunida, que de repente aconteceu em torno disso, né? Músicos das mais variadas tendências assinando junto manifestos e tal. Acho uma questão importante, mas... Assim, não sei até que ponto, não dá para ter certeza. Tomara que quando fizerem a numeração descubram realmente que tinha muitas irregularidades. Porque se fizerem isso e descobrirem que não tem irregularidades, vai ficar bem chato. Mas eu acho que tem. Senão a indústria não estaria... Senão as gravadoras não estariam lutando tanto para não ter essa numeração. Eu acho que isso é um sinal mais óbvio do que tem algum problema.
Estamos apresentando o programa Entrevista Coletiva, que hoje tem como convidado o músico e jornalista Arthur de Faria. Arthur, tu falaste agora há pouco da questão do jabá na rádio. Uhum. Como tu faz para trabalhar na pop rock, uma rádio com perfil comercial?
Eu acho que tudo é... Na verdade, eu peguei bem uma transição. Assim, eu estou lá há 10 anos. Desde o tempo em que era Feluspe, e era uma rádio completamente alternativa, e tinha 6 mil ouvintes, até a transição para pop rock, que não tem mais... Hoje não tem mais isso, mas assim, nos seus... Quer dizer, hoje a gente não sabe quanto tem. Talvez tenha muito mais do que isso, porque hoje é rede. Mas, assim, na Grande Porto Alegre chegou... Assim, de quando mudou de Feluspe para pop rock, em 4 meses tinha passado de 6 mil para 60 mil ouvintes. Foi um negócio assustador. Eu não me envolvo, basicamente, nas questões musicais da rádio, né? Assim, agora, uma coisa eu acho... Tem uma coisa, assim, que é básica. Eu acho que... Quando define um perfil, e esse perfil é pop rock, por exemplo, tem que se entender que as coisas que vão ser tocadas e que vão entrar nessa programação são as coisas de pop rock. Isso logo no começo, para mim, foi um pouco complicado entender, assim, porque eu não tocava na própria rádio onde eu trabalhava, né? Mas isso já se vão 6 anos, já faz tempo que eu entendi. Então, por exemplo, eu acho que a rádio foi muito importante e está sendo muito importante na sedimentação, por exemplo, de um novo cenário de rock gaúcho que hoje é popular, talvez mais ainda do que foi na década de 80, as bandas de Porto Alegre hoje, né? E isso é um cenário importante. E tu vê, assim, isso não deixa de ser um perfil, de alguma forma, independente, assim, porque nenhuma banda gaúcha, mesmo que quisesse, teria como pagar jabá ou qualquer coisa assim. E assim, tanto quanto eu saiba, não tem, assim, a coisa do... Não existe aqui no... Talvez exista aqui no Rio Grande do Sul, nas duas, três primeiras rádios. Mas tanto quanto eu saiba, não existe aquela coisa do jabá pago mesmo, de pagar para tocar tantas vezes a música e tal. O que tem é a coisa de promoção, assim. Todas as coisas que são sorteadas para ouvintes, todas essas coisas... Isso sempre é dado por gravador, mas as gravadoras estão completamente em crise, nem isso mais elas estão dando. Mas quem faz a programação mesmo, isso às vezes custa mesmo, eu mesmo custei muito para entender, é uma coisa que até hoje eu não entendo como funciona. São os ouvintes mesmo, é a parada dos ouvintes que faz a 60, ficou 62 dias em primeiro lugar na música, na rádio, uma música da banda, aquela Reação em Cadeia, que não tinha nenhum disco gravado, que era uma demo que tinha aparecido, uma música... Pra mim, tá, é bacaninho, o cara canta direitinho e tal, mas que eu jamais diferenciaria ela de outras 40. E, no entanto, tocou uma vez na rádio, imediatamente as pessoas começaram a pedir, no quarto ou quinto dia era a música mais pedida, e ficou 61 dias com a música mais pedida. Batendo música nova da Alanis Morissette, batendo música nova do Red Hot Chili Peppers, batendo um monte de coisa pesada de gravadora, e na verdade era o que as pessoas queriam ouvir. Assim como uma outra banda, o Chimarruts também. Que eu acho muito curioso, porque tem poucas coisas que desagradem mais a mim musicalmente do que a Tribo de Jaio e o Natiruts, não entrando no mérito de se eles são bons ou não, mas eu acho absolutamente pavoroso aquilo, vai me dando um nervoso aquele negócio. E aí tem uma banda daqui que é completamente calcada no Natiruts, mas claro que eles jamais conseguiriam ser tão indigentes musicalmente quanto o Natiruts, porque eles são bons músicos. Então eles fazem uma versão melhorada no Natiruts, mas é cover do Natiruts, né? O Natiruts pelo menos tem o mérito de serem originais, que é essa história da Chimarruts. E aí também, é uma coisa estourada, foi o show na casa da rádio, lá na Pop House, que deu mais gente, teve que chamar a polícia para intervir, foram essas duas, Reação em Cadeia e Chimarruts, mais do que Cidade Negra, mais do que sei lá quem que já passou por lá, mas uma coisa absurda, assim, absurda de popularidade das pessoas, e aqueles critérios que eu jamais vou entender, por que que essa determinada música, dessa determinada banda, naquele momento, é o que as pessoas querem ouvir. E isso é uma coisa que ninguém entende, assim, porque se as pessoas soubessem como isso funcionava, a indústria ia estar muito melhor do que está. E essas coisas de que inventam, tudo bem, inventam, a Vanessa Camargo é inventada, ou sei lá, mas a maior parte das coisas a indústria não inventa, a indústria corre atrás. Foi a história do pagode, por exemplo, ou do funk. O funk tinha 20 anos no Rio de Janeiro e segue tendo. Em determinado momento, alguém achou que aquilo podia dar pé naquele momento, investiu, durou 4 meses e voltou para o seu lugar de origem, que são os bailes funk, onde segue fazendo muito sucesso. Pagode, esse pagode Mauricinho aí, bagaceira dos negritude isso, raça aquilo. Esse, principalmente as bandas mineiras e paulistas. Esses caras começaram a fazer sucesso em rádios de periferia de São Paulo, muito, muito sucesso, assim, sem nem em gravações precárias, de qualquer jeito, os caras todos muito pobres, periféricos. As gravadoras começaram a ver que aquilo ia dar, começaram a bancar e tal, e tá aí essa praga aí. Então, a gravadora corre, os caras correm atrás. Eles conseguem montar umas armações, tipo, esses, KLB, Vanessa Camargo e tal, que é na onda, assim, boys bands americanos estão dando pé, então vamos montar uma aqui. Ou então, tá cheio de Christina Aguilera e Britney Spears, vamos fazer uma aqui e tal.
Arthur, tu ainda achas importante que uma banda vá para o centro do país para conseguir fazer sucesso? Ou tu acha que as bandas conseguem o sucesso merecido ou fabricado nas regiões de onde elas surgem?
Eu acho que ainda é mais difícil, mas eu acho que já é possível. Em outros momentos isso era impossível. Em outros momentos era absolutamente necessário. Eu acho que está cada vez mais fácil. Eu pego sempre, assim, mais do que... Quem são as bandas que são reconhecidas nacionalmente do Rio Grande do Sul? Assim, as bandas que todo mundo conhece. O Nenhum de Nós, que mora aqui. Os Engenheiros do Havaí, que agora o Alemão voltou para morar aqui. Teve morando um tempo no Rio, mas morou muito tempo aqui. Muito tempo do seu sucesso e agora voltou para cá. Tangos e Tragédias, que eles moram aqui. Num nível bem menor, assim, mais conhecido, num cenário mais cult, o Vitor Ramil, que nem aqui mora em Pelotas. Tudo bem, daí tem a Adriana Calcanhoto, que foi para o Rio e tal, mas eu acho que tem mais exemplos hoje de pessoas que moram aqui e conseguem realizar os seus trabalhos do que moram fora. Mas ainda é importante, porque aquela coisa, tu aparecer no Jornal do Almoço, tu aparece para todo o Rio Grande do Sul. geralmente mal, né? Geralmente é péssimo. Assim. E se tu aparece no jornal hoje, por exemplo, tu aparece para todo o Brasil. Então tem essa diferença. Mas assim, eu vejo muita gente tentando ir para São Paulo, para o Rio, para tentar a vida e voltando porque não deu certo. Assim. Eu sei que a Abdelbaldi tentou, a Video Hits de alguma forma tentou. Tem essa, mas é que é difícil. Eu acho que cada vez mais o negócio é ficar na sua terra. Os mineiros todos moram em Minas, Jota Quest, Pato Fu. Né? Os pernambucanos baixaram todos para São Paulo, mas aí é outro papo, porque São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, né? Tem mais nordestino do que qualquer cidade do Nordeste. Então eu acho que cada vez mais o cenário é ficar aqui. E tem uma ponte que estava se armando muito bem, que é a ponte com os países do Prata, né? com a Argentina e com o Uruguai, e que foi abortada agora... pela própria crise econômica argentina, assim, a gente viu isso bem claramente, a gente ia fazer esse concerto em Tucumã.
Arthur, tu acha que a crise econômica na Argentina afeta o mercado cultural de alguma maneira? E de que maneira tu acha?
Pois é, isso que eu estou falando. Eu acho que nesse caso, especificamente, dá integração. Assim, por exemplo, esse ano já não teve... Porto Alegre em Buenos Aires, que é uma iniciativa absolutamente, enfim, espetacular. Eu participei tanto do Porto Alegre em Buenos Aires, quanto do Porto Alegre em Montevidéu, tanto tocando, quanto dando esse curso de história da MPB que eu dou com o Luiz Augusto Fischer, surgiu para a gente fazer em Buenos Aires. A gente fez 3 vezes lá. E isso sempre era muito importante, assim, se construíam pontes bem interessantes. O Vitor Ramil lançou o seu disco aqui e lá, em parceria do Funproarte daqui com a gravadora lá de Buenos Aires, com músicos argentinos e músicos brasileiros. O Geraldo Flack já fez outras coisas lá. A gente estava engatilhando umas coisas para fazer lá quando a coisa desandou e tal. Eu sei que Porto Alegre em Buenos Aires hoje seria mais fácil de fazer pela crise econômica. Eu falei, liguei lá para os caras. Mas não houve mais interesse da prefeitura, porque o cara que coordenava tudo era o Luciano Labarce, que foi fritado numa briga interna de tendências políticas do partido e tal, numa grande, na minha opinião, numa grande... cagada, enfim. Mas a Argentina, de uma forma geral, para a iniciativa privada, hoje está inviável. Assim, o Vitor sentiu bem isso. Assim. O Vitor Ramil foi contratado da maior agência de agenciamento de artistas da Argentina pouco antes da crise. Aí veio a crise e isso não adiantou nada. Assim.
Mas chegou a existir uma identidade cultural, um Mercosul cultural?
Eu acho que existe muito. É muito... Quando tu começa... Assim, eu tenho participado de alguns projetos nacionais, frequentando muito outros músicos aqui do Brasil e tal, e trocando muitas experiências. É muito... Aí tu vê como é impressionante como a gente tem uma identidade mista mesmo. Como é diferente, como é complicado isso. Como a gente é meio brasileiro, meio platino, e isso não é uma falácia, isso é uma realidade. Como para os caras é muito... Eles ficam encantados e curiosos com isso, assim. Vem o Rio Grande do Sul, de uma certa forma, como um outro país, assim. E eu acho que existe, certamente, assim, no resto do Brasil, por exemplo, ninguém... Assim, talvez conheçam de nome, mas assim, a imensa maioria das pessoas não tem a menor ideia de quem seja o Fito Paz, ou o Charlie Garcia, ou talvez a Mercedes Sosa de outra época, quando ela fazia a sua história com o Milton Nascimento e tal. Mas mesmo essa coisa da proximidade da língua mesmo, e isso é uma coisa muito nossa. Assim. E eu vi, eu senti muito... Muito na pele, assim, às vezes que a gente fez shows na Argentina e no Uruguai e sempre tinha como convidados artistas da Argentina e do Uruguai que de alguma forma tinham alguma intimidade conosco e tal, sempre era muito surpreendente para eles essa identidade também, assim, de como essa música é muito nossa, assim, é muito próxima e tal. E tem uma coisa de fronteira muito... muito difusa, assim, né? A gente... A própria coisa da... Um artista como o Vitor Ramil ou como o Bebeto Alves, enfim, são artistas que são, antes de tudo, artistas do Prata, né? Como tem vários na Argentina que fazem esse tipo de coisa, que fazem uma música que é daqui, que é essa coisa meio uruguaia, meio argentina, meio rio-grandense, e que tem poucos pontos de intersecção com o resto do Brasil. Isso é curioso. Esse Mercosul podia estar muito mais avançado, assim, eu acho... de alguma forma, e acho que ainda vai se desenvolver muito mais. Mas, enfim, a ponte é por aqui mesmo. As pessoas do resto do Brasil têm uma certa inveja branca da gente nesse sentido. Assim. saberem que existe um festival chamado Porto Alegre em Buenos Aires e que teve 8 edições é sempre muito surpreendente para as pessoas, assim, e vice-versa, e que os argentinos e uruguaios vêm aqui se apresentar e tal, e que sempre tem público. Março em Buenos Aires já era uma coisa das pessoas, esse ano foi a mesma coisa, né? Eu fui muito nessas oportunidades. A cidade efetivamente se mobilizava para saber o que, que ia vir. Existia efetivamente uma curiosidade de saber quem eram, o que, que ia acontecer. E os shows estavam quase sempre todos lotados, tanto no Uruguai quanto na Argentina, sem eles conhecerem os artistas, porque eles sabiam que eram artistas de Porto Alegre e que, enfim, com curadoria do Luciano Alabarce, que ele que escolhia os artistas, então sabiam que essa combinação de serem de Porto Alegre e serem selecionados pelo Luciano, de alguma forma, o que eles iam ver era legal. E sempre tinha muita gente. Isso, enfim.
E como é que foi a ideia, então, de desenvolver um curso sobre MPB? Tu disseste um pouco que nasceu para o Porto Alegre em Buenos Aires e que agora está sendo desenvolvida no Santander Cultural junto com o Fischer. Como é que surgiu, então, essa ideia? E como é que está sendo a receptividade do público aqui em Porto Alegre?
O professor, na verdade, o Fischer... é professor da Letras, né, aqui da universidade, e ele dá a cadeira de poesia brasileira em cima de canção popular, em cima da MPB. E algumas vezes ele me convidou, a gente se conhece há muito tempo e tal, e algumas vezes ele me convidou para eu dar umas canjas nas aulas dele, assim. E ainda esses dias a gente estava falando isso, a gente não lembra realmente de quem foi a ideia de fazer esse curso em Buenos Aires. Mas o fato é que alguém teve essa ideia e a gente propôs para o pessoal do Buenos Aires, ou o pessoal do Porto Alegre em Buenos Aires nos propôs, isso a gente também não lembra. Isso que nenhum dos dois bebe muito. E aí a gente fez uma primeira vez lá em Buenos Aires, sem saber o que, que ia ser, eram cinco encontros de 3 horas cada um. A gente fez no Centro de Estudos Brasileiros, lá, que é uma espécie de Instituto Goethe da Cultura Brasileira e tal. E para nosso total espanto, assim, no segundo dia de inscrições estava lotado o curso, e a primeira edição do curso foi especialmente impressionante, assim, porque veio gente assim de Tucumã, veio um maestro de orquestra, um cara que é maestro da orquestra da Universidade de Tucumã e diretor da rádio, se deslocou, são 800 quilômetros de distância para fazer o curso. A outra, assim, isso é muito impressionante, assim, eu como de alguma forma jornalista e tal, me impressionei com isso, assim. Os caras que escreviam sobre música ou os editores de cultura dos principais jornais de Buenos Aires fizeram o curso. E aí tu pensa assim, que jornalista brasileiro iria fazer um curso de história da música argentina? Talvez não fizesse nem de história da música brasileira. Bom, a gente está fazendo o curso lá, tem alguns jornalistas, mas nenhum que escreva especificamente sobre música. Enfim, teve um interesse muito grande e outra coisa muito espantosa é o quanto eles conhecem de música brasileira. Eu sabia que conheciam, mas não pensei que conheciam tanto. É uma coisa realmente impressionante. Eles sabiam sobre tudo que a gente estava falando. E um público completamente eclético, assim, desde gente jovem até gente de 60, 70 anos. A segunda e a terceira edição do curso foram sempre assim, feitas em março. Sempre lotou, sempre voltou gente. Até o Chico César fez um curso uma vez. Ele estava passeando em Buenos Aires, fez 2 edições do curso. E aí... Aí a Dedé Ribeiro, produtora, que já foi minha produtora algumas vezes e tal, ela teve a ideia de fazer o curso aqui, porque ela estava saindo lá do Santander Cultural, que ela dirigia, e o pessoal do Santander pediu que ela ficasse lá de alguma forma. Ela disse, não vou ficar de funcionária, mas eu posso produzir um curso. Então, eu tenho um curso aqui, puxa da mãe, sem nem falar com a gente e tal. E aí sugeriu o curso e a gente adorou, porque a gente há tempo queria fazer aqui e não sabia como. Chegamos a pensar em fazer... A gente quase fez pelo Instituto de Artes ano passado.
Estamos apresentando o programa Entrevista Coletiva, que hoje tem como convidado o músico e jornalista Arthur de Faria. E Arthur, o músico brasileiro e o próprio crítico, como tu falaste, não sabe, então não conhece sua música. Como é que tu vê a crítica musical no Brasil hoje?
No tempo da faculdade eu tive muitas... E logo depois que eu comecei a trabalhar, assim... Meu primeiro emprego foi na Zero Hora, já faz, 12 anos. E eu passei 3 anos lá escrevendo, a princípio fazendo geral e depois indo trabalhar na Editoria de Cultura, escrevendo basicamente sobre música, onde eu fiz pouquíssimas críticas, assim, 2 ou 3. Mas eu sempre defendi a coisa de que eu acho que o cara não precisa ser músico, Porque sempre os músicos me diziam, ah, como é que o cara vai ser crítico de música sem ser músico, sem entender de música? Eu acho que não precisa. Eu acho que alguns dos melhores críticos de música, como Tarek de Souza, no Rio, ou Juarez Fonseca, aqui em Porto Alegre, eles não são músicos, não conhecem a linguagem técnica e tal. Eu acho que é importante, como qualquer jornalista de qualquer área, saber perguntar, saber ouvir, saber tecer relações entre umas coisas e outras, né? Ter cultura musical, que é muito diferente de ter o domínio técnico da coisa. Mas eu acho que se perdeu muito, aqui em Porto Alegre, se perdeu bastante. Ainda umas semanas atrás eu estava falando lá na Zero, que eu tenho ainda muitos amigos lá, sobre isso, assim, que tá, cada vez menos se faz crítica. E eu acho isso muito complicado. Porque, assim, eu trabalho muito com essa coisa de pesquisar as origens, enfim, a história. Escrevi ano passado uma história da música do Rio Grande do Sul e tal. E uma fonte básica disso é jornal. E mesmo para o próprio artista, assim, tu saber o que, tu ter o eco do que tu está fazendo. Porque, assim, tudo bem, saem matérias, eu acho que há um bom... Falando especificamente aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que, de uma certa forma, tem um bom critério do que deve ir para o jornal, o que não deve, mas assim sai. No dia do show, uma matéria sobre o show, uma matéria, né? Não uma crítica. Eu acho que faz muito tempo que não se faz... Assim, se faz ainda alguma crítica de disco e tal... Mas não se faz a fundo. O Celso Loureiro Chaves tem feito no Caderno de Cultura da Zero Hora. O Celso, que é um sujeito que escreve maravilhosamente bem e tem um discernimento muito bom disso. Mas tinha que ter uma coisa mais temática. E no Brasil inteiro não é muito diferente, assim. Falta uma coisa de crítica a fundo mesmo, de tecer relações entre as coisas, de tentar... Em todas as áreas, mas na música eu acho que está mais complicado, assim. São poucas pessoas que estão fazendo realmente... Porque o que é uma crítica, né? Não é dizer eu gostei ou não gostei, é tentar desvendar o que tem por trás daquilo ali que está sendo mostrado, tentar apontar canais. Tem muitos bons críticos de cinema no Brasil inteiro e pouquíssimos críticos de música, por exemplo. Acho complicado. Sei lá.
Na época, quando você chegou a escrever para Zero Hora durante algum tempo, chegou a criar alguma inimizade entre seus colegas músicos por alguma crítica tua?
Sim, claro.
Teve alguma coisa assim, como é que foi?
Criei algumas, mas assim, eu criei as melhores quando eu saí da Zero Hora e fui trabalhar na Veja RS, que era a Vejinha, né, que era uma era um caderno especial da Veja que tinha aqui no Rio Grande do Sul, que foi a pior experiência que eu tive em toda a minha vida. Tudo aquilo que dizem da Zero Hora e que na maior parte das vezes, das coisas não é real, era real na Veja, assim, o troço de que os caras pegavam as tuas matérias e reescreviam, que os caras diziam, ó, vai lá, entrevista o fulano tem que dizer isso, se o fulano não disser isso, ele vai sair do mesmo jeito, tu sabe, né, então, ganhei muitos inimigos, de uma só matéria eu consegui 90 inimigos, fiz uma matéria sobre a OSPA, mandei a matéria lá, os caras reescreveram toda a matéria, mantiveram o meu nome assinando e tal, botaram um monte de coisas que não era verdade e fui jurado de morte, assim. Meus amigos que tocavam na orquestra ficaram, eram constrangidos pelos seus colegas. Pô, como é que vocês tocam com esse cara e tal, enfim. Na Zero foi assim, a única, eu fiz 3 críticas só de show. Uma do Oswaldo Montenegro, contrariando todas as minhas expectativas, eu fui no show e gostei, o que eu vou fazer? Era bom o show, funcionava. Mas depois uma outra crítica, assim, uma crítica, na verdade, de um show da Dunia Elias, pianista e compositora, que tinha uma banda excepcional, menos um violinista que não era muito bom, e eu escrevi isso na crítica, que o violinista não era muito bom. Depois fiquei morrendo de culpa, assim, até porque depois o guri foi estudar e se transformou num grande violinista. Mas, sei lá, é complicado essa coisa do... Mesma coisa quando tu é júri de alguma coisa, né? É complicado tu julgar... Mas, por outro lado, alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Eu não sei, é complicado equacionar esse mote, assim. Mas da Zero Hora eu não tenho muitos remorsos, assim, do que eu escrevi. Tenho muito na coisa da Veja por causa disso, assim. Cada matéria que saía segunda-feira eu tinha que ligar para as pessoas e dizer, ó, oh, desculpa, eu sei que tu não me disse isso, eu também não escrevi isso. Por algum milagre tá lá impresso. Aí aguentei 6 meses, eu tava desempregado. Pagava muito bem, inclusive, mas aí não houve dinheiro que segurasse isso, assim. Aí eu saí fora.
Você acha que um crítico musical tem o poder de destruir uma carreira?
Eu acho que não, cara. Tem uma coisa muito impressionante, assim, que é a relação de centimetragem. Se eu fosse fazer hoje um mestrado em comunicação, alguma coisa assim, eu faria sobre isso, assim. A relação entre centimetragem de matéria em jornal e o que isso redunda de público. Eu sempre tive muito espaço de mídia, assim, sempre, principalmente em mídia impressa, que é a que mais me interessa. sempre tive assim, muita sorte, não sei, enfim. Sempre saíram matérias muito legais sobre as coisas que eu fiz e de tamanhos bons. Isso nunca redundou em público, assim. Nunca teve uma relação entre uma matéria, uma capa de segundo caderno, por exemplo, e o público do show. Às vezes sai uma capa e não tem ninguém, às vezes sai pouquíssima coisa e tem um monte de gente. Pode ser traumático para quem lê a crítica, né? Mas aí o cara tem que ter muito, muito discernimento, porque acontece muito nessas profissões que lidam com arte. Todo mundo tem ego inflado, né? Senão não ia fazer arte, senão não ia para um palco ou não ia se expor de alguma forma. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir críticas, mas eu acho que é absolutamente importante o papel do crítico. Não acho que os críticos sejam músicos frustrados, ou enfim, da sua área, ou teatreiros frustrados. Acho que em alguns casos existem, mas aí é a exceção que só atrapalha a regra, como diria o Milor. Mas acho que é importante a crítica, e acho que não derruba a carreira de ninguém. O que faz diferença para uma carreira na música, por exemplo, para determinado tipo de conceito, é tocar no rádio ou não. Vender disco e encher show. Isso é o que faz a diferença, assim. O resto é sinalização, né, na verdade. E acho bom que seja assim. Acho que a mídia impressa, jornal, é a única que não se rendeu a essa lógica de mercado. Porque, assim, rádio toca o que dá ibope, a televisão mostra o que dá ibope, e o jornal pode se dar o luxo de fazer uma matéria de capa, por exemplo, com um negócio que tem pouco público, que vai ter pouco público, que é destinado a pouco público, que é feito para poucas pessoas, o que é impensável no rádio ou na televisão.
Qual tu acha que já foi o grande engano cometido pela crítica num artista injustiçado?
Assim. Tem muitos. O João Gilberto foi muito incompreendido na época, assim. Tem uma que ficou histórica como piada, né? Assim, em 1917, o Pixinguinha lançou um disco com o Carinhoso, que todo mundo conhece, né? O Meu Coração, né? Ainda instrumental. E um crítico, que é um clássico do choro, todo mundo associa isso à música brasileira, inequivocamente. E aí saiu uma crítica de jornal do cara falando que o Pixinguinha tinha se vendido, que aquilo era jazz, que aquilo não era música brasileira, não era choro, ele tinha deturpado e tal, que então ele devia parar de chamar o que ele fazia de choro e chamar de jazz, porque aquilo era jazz, enfim. O João Gilberto teve muita gente que não entendeu logo que ele surgiu, assim, muita gente que falou mal. E volta e meia, assim, tem, tu pega gente achando que não vai dar nada e dá, né? Ou assim, o contrário também é mais comum, às vezes. A crítica, assim, alguém descobre o fulano que vai ser a grande sensação do momento e tal, mas ninguém, não acontece nada.
Qual o estilo de música que tu gosta e quais as bandas, os cantores que tu ouve?
Eu gosto de tudo, cada vez mais eu gosto de tudo. E sim, em estilo musical... Eu não tenho muito saco pra reggae nem pra blues, mas ainda assim no reggae eu gosto pra cacete do Bob Marley, no blues eu gosto do John Lee Hooker, gosto desses caras bem tradicionais, assim. Mas eu cada vez mais gosto de muitas coisas diferentes. Tem os caras que sempre me acompanharam ao longo da vida, assim, que eu acho que são os grandes mestres como compositor, assim, que é o Piazzolla, o Tom Jobim. E aí também o Nino Rota, o Kurt Weill, alguns caras do jazz, o Thelonious Monk, o Charles Mingus. Na MPB, além do Tom Jobim, o João Gilberto é o meu último herói vivo, todos os outros morreram. Tinha um gaúcho que era um grande compositor, arranjador e tal, que é o Radamés Inátaly, que fez um sujeito importantíssimo e tal, que é um grande referencial. O Chico, o Caetano, dos meus pares de geração aqui, um pouco mais velhos do que eu, aqui no Rio Grande do Sul, mais do que todos, o Nico Nikolaevski, o Vitor Ramil e o Ney Lisboa e o Nelson Coelho de Castro, que eu acho que é um cara muito injustiçado, eu acho um cara de um talento absurdo, mesmo que às vezes ele faça discos ruins. Ele é muito bom compositor. Agora, eu gosto imensamente, por exemplo, tem algumas coisas de música eletrônica que eu gosto muito, assim, que não sei se propriamente poderiam se chamar de música eletrônica, mas enfim, usam muitos elementos disso. A Björk, eu acho maravilhosa, sou macaco de auditório da Björk, de tudo que ela faz. Tem um cara agora novo que eu acho brilhante, que é o que melhor fez essa fusão de música eletrônica com música brasileira, que é o DJ Dolores, acaba de lançar um disco, o seu primeiro disco, que é um cara que a gente descobriu no mapeamento que eu fiz pro Itaú Cultural uns 2 anos atrás, foi uma das grandes revelações, assim, um cara lá de Pernambuco que mistura ritmos folclóricos com música eletrônica, muito bem. Gosto muito do Fito Paes, muito, muito. Acho ele absolutamente brilhante, porque é um cara que consegue escrever boas letras, boas músicas, ter boas ideias para letras, cantar bem, tocar bem piano, tocar bem violão, mesmo que ele gema às vezes muito, eu acho que ele canta bem. Ah, sei lá, tem muita coisa mesmo. Dessa coisa de tradição da música brasileira, eu gosto muito do Noel Rosa, gosto muito do Ari Barroso, do Assis Valente. Eu falei que o Caymmi é o último herói vivo, mas que o João Gilberto é o último herói vivo, mas o Caymmi também. Porra, o Caymmi. A única vez que eu quase briguei, quase me soquei com alguém por algum motivo estético, foi estávamos todos numa mesa no Copacabana e tal, e uma amiga nossa com um namorado novo, que em determinado momento na mesa disse: ah, mas aquele Dorival Caymmi é uma farsa, né? Como é? Porque assim tem, quem não conhece acha que ah, é o velho aquele que faz aquelas musiquinhas de mar e tal, e na verdade o cara é um gênio da raça, assim. O cara que fez 90 músicas em 70 anos e todas são maravilhosas, assim. Um cara que não tem pressa na vida. E muita coisa, eu tenho ouvido muito tango ultimamente, gosto muito, porque eu conhecia bastante o Piazzolla e o Gardel, e agora estou ouvindo as coisas que existem entre um e outro, tem muita coisa muito maravilhosa. Música do Nordeste, que também é uma coisa que a gente não conhece aqui, né? Por circunstâncias da vida, eu acabei ficando muito amigo do Siba, do Mestre Ambrósio, e aí ele começou a me mostrar muitas coisas de música nordestina. É um universo que a gente não conhece, que é impressionante como a gente não conhece, como é rico, assim. Só a música de Pernambuco, pelo amor de Deus. E muitas coisas que tu ouve e parece música eletrônica. É muito maluco, assim, porque a coisa do loop, de coisas muito obsessivas, muita percussão, muita coisa. Certamente os caras que inventaram o drum and bass ouviram não só a bossa nova, como ouviram muita coisa de música do Nordeste, ou, enfim.
E música nativista gaúcha, tu tem alguma predileção?
Eu tenho problemas... Isso é uma coisa muito maluca, porque é uma realidade que só a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, essa realidade de enfrentamento com a música regional, com a nossa música regional. Em todos os outros lugares do Brasil isso não existe. A culpa disso eu só posso atribuir ao MTG, ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, que não tem nada de movimento, tem mais... que devia ser parador tradicionalista gaúcho. Porque é uma coisa que encheu de regras do que pode, do que não pode, se criou esse sistema... esse sistema de franchising, que é meio McDonald's, meio que é o CTG, né? Que assim, é uma coisa absurda, no sentido em que atrasa sobre o pretexto de alavancar uma cultura, e na verdade é um grande atraso. As pessoas ficam muito espantadas quando descobrem que a gente tem essa relação de enfrentamento. Assim, porque, por exemplo, em Pernambuco é absolutamente comum um sujeito ir dançar maracatu, ou ir tocar num negócio de maracatu, e depois ir dançar pogo numa festa punk. É. E aqui é impensável um sujeito que num dia vá num CTG e no outro dia vá no Garagem Hermética. Não tem... não existe essa relação, porque é uma relação de enfrentamento. Ou tu é de CTG, ou tu é contra CTG. E a culpa disso tudo é justamente do CTG, porque a gente não tem uma relação relax com esse tipo de cultura. Eu gosto, ainda ontem eu estava pensando nisso, em pedir para o Neto Fagundes, que é um cara que eu gosto muito e que é meu amigo, assim, uma lista de quem são os caras realmente de verdade dentro desse cenário. Assim. Eu tenho uma certa dificuldade de ranço mesmo. Eu gosto muito do Neto, acho que ele é muito corajoso, e ele paga o preço disso, ele cada vez faz menos shows, porque os caras querem que ele toque aquela música dos Fagundes, associada tradicionalmente aos Fagundes, e ele não está mais afim de fazer isso. Eu gosto muito do Borghetti, mas aí é uma obviedade, assim, eu acho que é um outro caso de gênio da raça. Assim. Do Gilberto Monteiro, que é um outro gaiteiro que eu acho super importante, o Telmo de Lima Freitas é respeitável. Tem o Mano Lima, que é uma figuraça assim, também, que eu acho... que é um sujeito também que não dobra a espinha e tal, e também está a parte desse circuito de CTG. Mas se criou uma coisa muito pastosa em torno disso que me faz ter uma reação muito, muito adversa. Assim. Eu não tenho carinho para esse tipo de coisa.
Apresentando o programa Entrevista Coletiva, que hoje tem como convidado o jornalista e músico Arthur de Faria.
Arthur, eu queria te perguntar, seguindo no assunto, como é que tu vê a ligação da música nativista gaúcha com a música uruguaia e argentina, assim, historicamente, e hoje em dia, o que que se mantém disso?
Certo. Tem um cenário específico, eu não sei se alguém daqui é missioneiro, mas um cenário que eu acho especialmente interessante, que é o das missões, né? Porque as missões, efetivamente, não têm fronteira, né? Isso é muito maluco, porque tu pega os artistas, assim, tipo o Senaí Maiká, o Noel Guarani, mesmo de alguma forma o Luiz Carlos Borges, que não é exatamente missioneiro, mas enfim, tem livre trânsito por ali, é uma outra pátria, que não é nem argentina, nem uruguaia, nem brasileira, é missioneira, é uma pátria missioneira, assim. Bom, tá aí o Olívio, né, que é um índio velho das missões, um típico bossoroquense. Mas eles têm esse livre trânsito, é muito maluco. Os artistas gravam e circulam e fazem shows por aquela região e muitas vezes não chegam a Porto Alegre, nem a Buenos Aires, nem a Montevidéu e tal. Eles vivem naquele outro trânsito. Tem uma coisa inegável, assim, por exemplo, o chamamé, né, que é um ritmo originalmente argentino e que já tem uns, sei lá, uns 35 anos, uns 30 anos de Brasil. E que durante muito tempo foi proibido em festival, porque não era um ritmo, até bem pouco tempo atrás, até hoje tem festivais nativistas, regionalistas, que não aceitam o chamamé, porque o chamamé é um ritmo alienígena, é aquela coisa sectária, burra e tal, enfim. Eu acredito muito nisso, né? A música que eu faço sempre procura ser ou muito porto-alegrense e pegar as tradições que foram esquecidas lá da década de 20, 30, de imigração europeia, ou então do Prata. Esse disco erudito, em parte semi-erudito, que a gente fez, que é o Meu Conjunto Tem Concerto, a peça central se chama Suíte com Vista para o Prata. E é uma suíte toda em cima de ritmos daqui do Prata. Assim, uma samba, um tango, uma valsa, que lá eles chamam de vals, um vaneirão e... Vaneirão e Abaneira, que o Vaneirão é filho da Abaneira, que é um ritmo, enfim, tem uma longa trajetória. Eu acho que tem muito essa... A milonga também, né? Tem esses ritmos folclóricos, a chamarrita que eles têm lá, tem muito um trânsito da identidade dos três países. E eu acho que isso é muito nosso diferencial. A gente estava falando antes em off a história do Vitor Ramil, né? O Vitor fez o Ramilonga, que é um dos melhores discos já feito aqui, que é um tratado... mais ou menos na mesma época, o Vitor fez o Ramilonga e o Bebeto Alves fez o Bebeto Alves e La Milonga Nova, que são duas iniciativas absolutamente diferentes, em cima do mesmo ritmo que a milonga, e formas muito diferentes de tratar ela, e eu acho que ambas muito bem sucedidas. Eu gosto mais do trabalho do Vitor, mas eu acho o do Bebeto também muito bem sucedido. O do Bebeto teve menos repercussão, assim, mas o do Vitor é um disco que foi para o Brasil, assim, dentro de um cenário cult, mas muita gente ouviu. Até a aproximação dele com o Chico César se deu por isso, assim, numa entrevista para a revista Caras, perguntaram para o Chico César o que ele achava que era legal, ele disse que o melhor disco brasileiro que ele tinha ouvido em muitos anos era o Ramilonga, do Vitor Ramil, um cara, aí que o Vitor foi entrar em contato com ele, acabaram fazendo disco, show juntos e tal. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita nisso. De uma certa forma, no começo, na virada da década de 70, meados da década de 70 até o começo da década de 80, se trabalhava muito melhor sobre isso. Porque eu acho que os CTGs ainda não tinham... ainda não havia esse enfrentamento. Se tu pegar essa geração que começa nos Almôndegas, e depois tem o começo do Vitor Ramil, o começo do Bebeto Alves, o musical Saracura, vários grupos dessa época, o Pentagrama, eram grupos que faziam muito essa fusão entre a música regional do Pampa e a música universal, que é uma coisa que, de uma certa forma, a gente perdeu e ficou meio para trás, porque hoje no Brasil inteiro se faz isso, né? Cada estado tem muito a sua realidade regional misturada com o mundo, como o Chico Science fez, como o DJ Dolores está fazendo agora. E aqui no Rio Grande do Sul isso ficou meio para trás, assim. Teve uma iniciativa da Ultraman fazendo Peleia, o Borghetti e o Neto fazendo por outro lado, mas existem poucos artistas urbanos gaúchos hoje, com essa exceção do Vitor Ramil e essa do Bebeto, em trabalhos bem específicos, que glosem esse mote, assim, que trabalhem em cima desse material. Acho que é uma pena.
Arthur, como é que surgiu assim, todo esse teu interesse pela música gaúcha que acabou convergindo todo no Século de História que foi lançado ano passado?
Isso foi curioso, porque assim, eu sempre tive um grande interesse pela música brasileira antiga. Muito por ouvir em casa, assim, na verdade não na minha casa, mas na casa do meu avô. Sempre ouvi muito isso. A gente brinca, inclusive, que a minha ligação com a MPB vem do fato de que o meu tio-avô comeu Aracy de Almeida na câmara escura do Correio do Povo. Ele era fotógrafo do Correio do Povo, então... Isso era uma lenda familiar, né? Depois me disseram que Aracy nem gostava disso, então não sei até que ponto era verdade. Aracy, que assim, foi uma grande cantora e que acabou, ironicamente, sendo conhecida como jurada do Silvio Santos, mas que foi uma cantora fenomenal na década de 30, 40 e 50. Mas enfim, eu sempre ouvi muita música brasileira antiga. Aí, em 90, assim, o primeiro trabalho profissional de música que eu fiz, 89, se chamava Café Anice, era um espetáculo que se passava em 1940, com roupa de época, enfim, todo um tratamento. Era em 1940, fazendo uma retrospectiva da década de 30, como se fosse dia 1º, assim, janeiro de 1940, fazendo uma retrospectiva da década que tinha acabado. E isso aprofundou mais a ligação que eu tinha com esse tipo de coisa. Aí, em 92, o Carlos Branco, que é o diretor da Barulhinho, da gravadora e tal, que tem a Branco Produções, ele era coordenador de música do município. E ele idealizou uma série espetacular, que infelizmente nunca foi concluída, que é a Música de Porto Alegre, que eram fascículos de CDs contando a história da música de Porto Alegre. E aí ele disse, Bato, vai fazer as origens da música de Porto Alegre até 1927, que é quando entra o rádio aqui. Eu disse, mas eu não sei nada disso, cara. Ele disse, não, mas tu sabe bastante música brasileira dessa época, então vai atrás, é só traçar os paralelos e tal. E a partir daí que eu comecei a me interessar, ir atrás, procurar em livro, procurar em arquivo de jornal, esse tipo de coisa. E fui coletando, fui juntando material aí ao longo de 10 anos e aí acabei escrevendo essa história da música. É aquela coisa, alguém precisava fazer isso, eu fiz. Tem falhas, tem méritos e tal. Agora eu vou reescrever, vai ser relançado agora só como livro, em edição comercial, pro Natal. Vai sair pela Arte e Ofícios. Até...
E foi feita alguma descoberta surpreendente e algum músico ficou de fora que tu acha que deveria estar representado e não foi?
Tem vários que acham que deveriam estar representados e não foram. Isso, assim, só aumentou a minha lista de inimizades. Mas, assim, tem um especialmente que acha que deveria estar mais representado e eu concordo com ele, que é o Raul Elvanger. Mas é que, assim, eu estava na correria da história e aí pedi para o Raul me dar entrevista, ele não quis, porque a vida dele tinha mudado, ele não estava mais afim disso e tal, não sei o quê. E aí o tempo foi passando e eu esqueci do Raul. Foi um grande buraco que vai ser remediado na nova edição. Agora, descobertas tem muitas, assim, teve muitas coisas que para mim foram muito surpreendentes, assim. Tem principalmente um cara que eu já tinha, quando eu fiz esse fascículo das origens lá em 92, eu já tinha me surpreendido com ele e agora eu fui mais a fundo, que se chama Otávio Dutra, que é um sujeito absolutamente fundamental para a música, até a música brasileira. Tu pega em vários livros escritos sobre música brasileira dessa época, década de 10 e 20, fala muito nele. Ele tinha um grupo chamado Terror dos Facões, porque facão em gíria de música até hoje, né, é o cara que toca mal, então o fulano é um facão. E esse grupo, todos tocavam muito bem, se vestiam muito bem e tal, e o hobby deles era convidar alguém para dar uma canja com eles e sacanear, assim, fazer o possível para o cara se quebrar e tal. Então, eles eram, onde eles chegavam, todos os outros músicos guardavam os instrumentos, botando violão no saco e tal. E esse cara, o Otávio Dutra, foi campeão nacional de direito autoral em 1914. Era um cara que gravava muito, tanto por uma gravadora que tinha aqui em Porto Alegre, quanto por gravadoras do Rio e São Paulo. É um sujeito muito importante, assim, compôs muito, foi um grande compositor de choro, um sujeito muito importante nessa história. E aí, assim, uma outra história que eu acho fantástica é a história dessa gravadora que existiu em Porto Alegre entre 1913 e 1927. E depois ficou 50 anos sem ter gravador aqui, que era Discos Gaúcho, a Casa Elétrica prensava os Discos Gaúcho, que gravou muita coisa sensacional, assim. Gravou, porque é considerado, assim, os primeiros sambas, o primeiro samba gravado até pouco tempo atrás era considerado que era pelo telefone, gravado em 1917. Já se gravava, e aí em 1913, aqui em Porto Alegre, os caras já tinham gravado samba. Assim, também se descobriu depois que no Rio também tinham gravado em 13, no mesmo ano, mas enfim. E teve uma coisa curiosa que os argentinos vinham gravar aqui, porque na época da Primeira Guerra começaram a afundar os navios, os argentinos gravavam os seus discos na Argentina e prensavam na Alemanha. Então, com a guerra, eles pararam de prensar na Alemanha e vieram gravar e prensar os discos aqui em Porto Alegre. Então, assim, inclusive, os primeiros tangos gravados e prensados na América Latina foram gravados e prensados em Porto Alegre. Já se gravava na Argentina antes, desde 1903, 1904, tangos, mas era prensado fora. Os primeiros que vieram, assim, vieram a Porto Alegre para gravar tangos e saíram daqui com os disquinhos prontos, foi aqui. Isso deu matéria no Clarim e tal, lá em Buenos Aires. Então, desde sempre tem essa relação. E outra coisa que é muito, que para mim sempre foi muito surpreendente, é essa relação muito forte que a gente tinha com a Argentina. Até a década, até o final da década de, até meados da década de 30, não entrava o samba fortemente aqui no Rio Grande do Sul, nem o maxixe, isso tudo era ritmo de negros, assim, não era bem visto pela sociedade como já era visto no resto do Brasil. O que se ouvia aqui era tango, basicamente tango e as músicas dos descendentes europeus, né? Shots, polcas, habaneiras e tal. E isso foi um cenário que durou muito tempo, assim, que resistiu muito tempo. Até a década de 50, toda casa, todo puteiro de respeito, assim, todo cabaré, era um grande mercado, eram os cabarés, né, os bordéis, os cabarés, tinham muitos, e onde as pessoas iam para dançar, para beber, para se encontrar e eventualmente até para comer alguém, mas esse não era o principal, as pessoas iam muito mais do que comiam alguém. E tinha shows, enfim, né, e sempre tinha um conjunto de música brasileira e uma típica de tango, assim, todos tinham, assim, e bailes também, em clubes também, tinha um conjunto de música brasileira e uma típica de tango, mesmo numa época em que o tango estava completamente não ouvido no resto do Brasil, e até não muito prestigiado na Argentina, sempre em Porto Alegre se ouviu muito tango.
Na rádio, na Pop Rock, tu é o responsável pela área de jornalismo, né? Como tu avalia o jornalismo praticado pelas FMs aqui no Rio Grande do Sul?
Olha, eu acho que tirando a FM Cultura, eu acho que é uma bobagem, assim, incluindo a nossa. Primeiro que não tem equipe, né? Eu sou chefe de mim mesmo. É uma equipe de jornalismo formada por eu como editor, eu como redator, eu como jornalista. Tem um estagiário sempre, alguns muito bons. Uns anos para cá começaram a aparecer uns estagiários muito bons, coisa que passou anos sem ter. Mas eu acho que o FM se definiu muito como uma coisa de frivolidades mesmo, assim, a nossa orientação jornalística, assim, de toques mesmo, é como diria o Luiz Carlos Merten, que é um jornalista daqui muito legal, que foi editor de cultura do Diário do Sul, que era um jornal muito legal que teve aqui em 90, por aí, e que agora está no Estadão. Ele classifica a sua área como cultura e futilidades. Então, é assim, a gente dá basicamente noticiário de pop rock, assim, o que o Red Hot Chili Peppers está aprontando, etc. Mas, e acho que de uma forma geral nas FMs é isso, né? Tirando a FM Cultura, que tem uma equipe de jornalismo e que faz bastante jornalismo e tal. Que eu acho até que faz demais, porque eu acho que não tem muito como competir, assim, eu acho que quem ouve FM não está ouvindo FM para se informar, né? Pode se informar por aquele cenário ali, que eu acho que faz sentido. O cara quer saber das coisas que estão tocando na rádio, assim, quer ter informação, serviço e notícias que tenham a ver, assim, uma rádio de pagode com o pagode, não sei o quê. Acho isso, pelo menos. Acho que AM, sim, é para notícia.
E para uma rádio dentro de uma universidade, assim, qual é a relação que tem com o curso de jornalismo? Tem algum intercâmbio? Como é que funciona isso?
Tem um programa dos estudantes de jornalismo que de um ano para cá a gente passou a se preocupar bem mais com isso, assim, eles passaram a gravar lá no estúdio da rádio. E tem a história dos estágios, né, que durante muito tempo se interessaram muito pouco por estagiar lá na rádio, assim, que eu acho uma pena. E de um tempo para cá tem bastante. Agora tem sempre 6 estagiários na rádio. E isso é batata, assim, é onde tu aprende a trabalhando, cara, assim, muito mais do que na universidade, isso sempre foi, assim, para qualquer que seja a área, assim, na lida mesmo, na coisa do dia a dia que tu aprende, que tu pega no tranco as coisas. E é legal lá na rádio, assim, porque, por exemplo, eu não sei como é aqui, mas cadeira de rádio, por exemplo, lá é muito direcionada para coisa de AM, né? Então ensina a fazer o texto, aquele texto padrão de AM, até certo ponto duro e tal. E aí chega o estagiário lá, o estagiário de redação, por exemplo, que eu já tive alguns bem bons. E aí tu dizer pro cara, não escreve está, não existe está, é tá. Não existe para o, é pro. Assim, a coisa de escrever para que tu leia, dando a impressão de que tu tá falando, né, e tal. Então isso o cara aprende um tranco, né, no dia a dia, assim. Se o estagiário é bom, eu tenho muita paciência. Se ele não é bom, eu não tenho nenhuma paciência, o que é muito feio. Mas eu sou obrigado a reconhecer, assim. Eu já traumatizei alguns pobres garotos e outros me amam profundamente. Mas é que é difícil, às vezes, no corre-corre da lida, né, tu tá ali. Principalmente no nosso caso, que é uma pessoa só. Já foram 4 jornalistas lá na rádio, hoje é um só. Então tu ter que, assim, parar para explicar pela quinta vez a mesma coisa, às vezes é difícil. E a coisa do português, né? Vocês que ainda estão na faculdade, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, assim, o cara que sair da faculdade sem saber escrever, ele não vai aprender mais, não, nunca mais. Assim, o único jeito de aprender é lendo muito, assim, que é uma coisa, eu não sei, inclusive quando eu começo, eu tento explicar para os caras a regra da gramática e aí é um desastre, porque eu nunca sei, eu dou as explicações todas erradas. Eu sei porque eu li muito, então eu sei como é que se escreve, eu não sei nenhuma regra de gramática, então... A grande alegria que eu tive quando eu escrevi esse livro de 100 anos, que eu dei para o Fischer revisar, foi que teve muito pouco erro de português. Assim, eu me surpreendi positivamente, porque eu vou no chute, vou no instinto mesmo, escrevo por instinto. E, na verdade, é a coisa de sempre ter lido muito, porque tu aprende, né? Tu acaba fixando. E para a rádio é muito importante isso. Às vezes as pessoas acham que não, que é só para jornalismo escrito, mas é muito importante, é muito importante. E coisas básicas, assim, de concordância, de plural, porque a gente não fala direito, né? Então, se a gente não lê, se a gente estiver acostumado só com a fala, a gente vai acabar escrevendo como se fala. Assim, gaúcho, por exemplo, não gasta plural em bobagem, né? A gente diz 9 real, 10 real, 11 real.
E Arthur, e o jornalismo da Pop Rock vai ter algum direcionamento para a eleição, de informação para o jovem?
Olha, muito pouco, na verdade. Muito pouco. A gente, em outros... Sempre a gente tenta levar os candidatos ao cafezinho, especificamente. Né? Sempre tem sido muito bom quando eles vão. Mas é uma burocracia esse negócio, porque tu tem que registrar o convite para os 11 partidos... no TRE, os 11 partidos têm que mandar uma carta dizendo que sim, receberam o convite e tal, e aí vai o... que despartidinho, assim, que é a velha história, né? Tu tem que dar espaço para todos e tal, mas nesse sentido sim, mas é difícil, vai ter serviço, né? Coisa de serviço, como se fosse, mas não tem nenhuma campanha específica disso, assim. Acho até que deveria, acho que é até uma boa ideia. Mas é delicado, é uma situação delicada. Até porque lá as posições são as mais variadas possíveis. Assim. E acho que essa é uma riqueza possível. Assim, no, talvez o único mérito real do cafezinho assim, é que ninguém se faz de nada, todo mundo é o que é. Até porque não conseguiria posar de... E rádio e televisão é um meio muito difícil das pessoas serem o que são. Né? As pessoas estão sempre posando e afetando outra coisa. E lá não tem como, assim, se um quiser bancar alguma coisa que não é, os outros quatro estraçalham o pobre coitado. Esse é um mérito. E o outro é que nós somos muito diferentes, muito, fundamentalmente diferentes. E eu acho que isso sempre é rico, né? Uma convivência sempre rica. Geralmente irritante e sempre rica.
Agradecemos a participação do Arthur de Faria hoje no programa Entrevista Coletiva. Até a próxima terça.
Este programa foi produzido e apresentado pelos alunos da FABICO, sob a coordenação da professora Sandra de Deus.